Pasta 79.
Capítulo 79. Sinais. Depois do desjejum, Martin começou a ensinar ao Tempe e a mim como procurar a trilha dos bandidos. Qualquer um é capaz de avistar um pedaço de camisa rasgada pendurado num galho ou uma pegada na terra, mas essas coisas nunca acontecem na vida real. São recursos convenientes no enredo de peças teatrais. Mas falando sério, quando foi que você rasgou sua roupa a ponto de deixar um pedaço dela para trás? Nunca. As pessoas que estávamos caçando eram inteligentes, por isso não podíamos contar com a possibilidade de cometerem erros óbvios. Isso significava que Martin era o único entre nós que tinha alguma ideia do que, de fato, estávamos procurando. Qualquer graveto partido, disse ele. Em sua maioria, eles estarão onde a vegetação é densa e emaranhada, batendo na cintura ou no tornozelo. Gesticulou como se chutasse a vegetação densa e a afastasse com as mãos. Ver o ponto realmente quebrado é difícil, portanto, olhem para as folhas. Apontou para uma moita próxima e perguntou: o que vocês veem ali? Tempe apontou para um galho mais baixo. Estava usando sua camisa cinza nesse dia e, sem a roupa vermelha de mercenário, parecia ainda menos imponente. Olhei para onde Tempe apontara e vi que o galho tinha partido, mas não bastante para se soltar e cair. Quer dizer que alguém passou por aqui? Indaguei. Martin ajeitou o arco sobre o ombro. Eu passei. Fiz isso ontem à noite, disse e nos olhou. Estão vendo como até as folhas, que não parecem penduradas de um jeito estranho, vão começando a murchar? Fiz que sim. Isso quer dizer que alguém passou por aqui há mais ou menos um dia. Se fossem dois ou três dias, as folhas teriam ficado marrons e morrido. Se vocês virem duas, uma perto da outra, disse e olhou para mim. Significa que alguém passou pela área mais de uma vez com um intervalo de dias. Ele confirmou com a cabeça. Como sou eu que estou explorando o terreno de olho nos bandidos, vocês é que vão ficar atentos aos detalhes. Quando acharem uma coisa como essa, me chamem. Chamar? Disse Tempe, pondo as mãos em volta da boca e virando a cabeça em direções diferentes. Fez um gesto largo para as árvores ao redor e levou uma das mãos ao ouvido, fingindo escutar. Martin franziu o cenho. Tem razão. Vocês não podem simplesmente gritar por mim, disse esfregando a nuca frustrado. Droga, não pensamos nisso até o fim. Lancei-lhe um sorriso. Eu pensei. Peguei um apito tosco de madeira que havia entalhado na noite anterior. Tinha apenas duas notas, mas era só isso que precisávamos. Levei-o à boca e soprei. Tarapi! Tarapi! Martin sorriu. Isso é Maria Viúva, não é? O som está igualzinho. Confirmei com a cabeça. Esse é o meu trabalho, ele pigarreou. Infelizmente, a Maria Viúva também se chama Viúva da Noite, disse com uma careta de quem pede desculpas. Viúva da Noite, entende? Vai chamar a atenção de qualquer mateiro experiente, como se fosse uma isca, se você sair soprando isso toda vez que quiser que eu dê uma olhada em alguma coisa. Olhei para o apito. Pelas mãos negras, praguejei, eu devia ter pensado nisso. A ideia é boa, retrucou Martin, só precisamos de outro apito para um pássaro diurno. Um flautim dourado, talvez, sugeriu e assobiou duas notas. Deve ser bem simples. Hoje à noite faço outro, respondi. Peguei um graveto, quebrei-o em dois e entreguei metade a Martin. Isso vai servir se eu precisar de fazer algum sinal hoje. Ele fitou o graveto com estranheza. Como exatamente isso vai ajudar? Quando precisarmos da sua opinião sobre alguma coisa que tivermos encontrado, eu faço assim, respondi. Concentrei-me, murmurei uma ligação e movi minha metade do graveto. Martin deu um pulo de uns dois palmos para cima e uns cinco palmos para trás, largando o graveto. Justiça seja feita, não gritou. Pelos diabos, o que foi isso? Sibilou, torcendo a mão. Sua reação me assustara e meu próprio coração havia disparado. Desculpe, Martin, é só um pouquinho de simpatia, expliquei. Percebi uma ruga entre suas sobrancelhas e mudei de tática. Só um pouquinho de magia, é como um pedaço de corda mágico que uso para amarrar duas coisas. Imaginei Elxadal se engasgando ao ouvir essa descrição, mas prossegui. Posso amarrar essas duas coisas assim quando eu puxo a minha... Fui até onde estava a metade de graveto dele do chão. Levantei minha metade e a do chão elevou-se no ar. Minha demonstração surtiu o efeito desejado. Ao se moverem juntos, os dois gravetos pareciam um fantoche mais tosco e mais triste do mundo. Nada que se pudesse temer. É apenas como uma corda invisível, só que não vai se emaranhar nem ficar presa em nada. Com que força isso vai me puxar? Perguntou ele desconfiado. Não quero isso me arrancando de uma árvore quando eu estiver explorando o terreno. Sou só eu na outra ponta da corda, respondi. Vou balançá-la um pouquinho, como a boia na linha de uma vara de pescar. Martin parou de torcer as mãos e relaxou um pouco. É que eu levei um susto, só isso, disse ele. A culpa foi minha. Eu devia tê-lo avisado. Peguei o graveto, manejando-o com displicência proposital, como se não fosse nada além de um pauzinho comum. É claro que não era nada além de um pauzinho comum, mas nesse momento era preciso tranquilizar Martin. É como dizia Tecan, não há nada mais difícil no mundo do que convencer alguém de uma verdade desconhecida. Martin nos mostrou como ver quando as folhas ou agulhas tinham sido mexidas, como identificar pedras em que alguém houvesse pisado, como dizer se o limo ou o líquen tinham sido danificados à passagem de uma pessoa. O velho mateiro era um professor surpreendentemente bom. Não repisava demais as informações, não falava com condescendência e não se incomodava com perguntas, nem mesmo as dificuldades de tempo e com a língua o frustravam. Apesar disso, a coisa demorou horas, metade do dia. Então, quando pensamos ter finalmente acabado, Martin nos fez dar meia volta e começou a nos reconduzir pelo campo. Já passamos por esse caminho, comentei. Se vamos praticar, façamos isso na direção certa. Martin me ignorou e continuou a andar. Digam-me o que estão vendo. 20 passos depois, Tempe apontou e falou. Limo, meu pé, eu andei. De repente compreendi e comecei a ver todas as marcas que Tempe e eu havíamos deixado. Nas 3 horas seguintes, Martin nos fez percorrer, um passo humilhante após outro, o caminho de volta entre as árvores, mostrando-nos tudo o que fizéramos para delatar nossa presença. Um arranhão no líquen ou num tronco de árvore, uma lasca recém-quebrada de pedra, a descoloração de pinhas reviradas. O pior de tudo foi meia dúzia de brilhantes folhas verdes que jaziam picadas no chão, num semicírculo exato. Martin ergueu uma sobrancelha e eu enrubesci. Eu as havia arrancado de uma moita próxima e picado, distraído, enquanto o ouvia falar. Pensem duas vezes e pisem com cuidado, alertou ele, e fiquem de olho um no outro, acrescentou, olhando para Tempe e para mim. Este é um jogo perigoso. Depois, Martin nos mostrou como encobrir nossos rastros. Logo, ficou claro que muitas vezes um sinal mal escondido era pior do que um simplesmente abandonado. Assim, nas 2 horas seguintes, aprendemos a esconder nossos erros e a identificar erros que outros haviam tentado ocultar. Só então, quando a tarde ia virando noite, Tempe e eu começamos a vasculhar aquela faixa de floresta, maior que a maioria dos baronatos. Andamos bem perto um do outro, zigue-zagueando para lá e para cá, à procura de qualquer sinal da trilha dos bandidos. Pensei nos longos dias que se estendiam à nossa frente. Eu havia achado que vasculhar o arquivo era entediante, mas procurar um graveto quebrado nessa enormidade de floresta fazia a caça do gramo parecer uma saída para comprar pão. No arquivo eu tivera a oportunidade de fazer descobertas acidentais, e a companhia de meus amigos, conversas, piadas, afeição. Com uma olhadela de esguelha para Tempe, percebi que podia contar as palavras que ele dissera nesse dia. 24. E o número de vezes que me olhara nos olhos. 3. Quanto tempo isso levaria? 10 dias? 20? Por Telu misericordioso, será que eu conseguiria passar um mês ali sem enlouquecer? Com pensamentos como esses, quando vi uma lasca na casca de uma árvore e um tufo de grama inclinado na direção errada, senti-me inundar de alívio. Sem querer exagerar minhas esperanças, fiz sinal para Tempe. — Está vendo alguma coisa aqui? Ele fez que sim, remexendo no colarinho da camisa, depois apontou para a grama que eu tinha avistado. Em seguida, indicou um pedaço arranhado de raiz exposta que eu não havia notado. Quase zonzo de empolgação, puxei o graveto de carvalho e dei um sinal ao Martin. Balancei-o bem devagar, sem querer provocar nele outro momento de pânico. Martin só demorou 2 minutos para sair das árvores, mas nesse intervalo eu já tinha concebido 3 planos para rastrear e matar os bandidos, composto 5 solilóquios de desculpas para Dena e resolvido que, quando voltasse a Severém, fazia uma doação em dinheiro à Igreja dos Telinianos para dar graças por esse milagre palpável. Esperei que Martin se irritasse por o havermos chamado cedo demais, porém, ao parar perto de nós, sua expressão era absolutamente natural. Apontei para a grama, a casca de árvore e a raiz. Foi Tempe quem avistou esta última. informei, dando-lhe o devido crédito. — Ótimo — disse Martin com ar sério. — Bom trabalho. Há também um galho inclinado aqui — fez sinal para uns passos à direita. Virei-me na direção que a trilha parecia indicar. É provável que eles estejam ao norte daqui, mais longe da estrada. Você acha melhor explorarmos um pouco o terreno agora ou esperar até amanhã, quando estivermos descansados? Martin estreitou os olhos para mim. Santo Deus, garoto, esses não são rastros reais. Óbvios demais, todos muito juntos. Disse e me lançou um olhar demorado. Eu os deixei. Precisava ter certeza de que vocês não iam dar uma olhada superficial depois de alguns minutos de busca. Minha exultação despencou de algum lugar no meu peito e caiu em volta dos meus pés, estilhaçando-se como um jarro de cristal derrubado de uma prateleira alta. Minha expressão deve ter sido digna de pena, porque Martin me deu um sorriso compungido. Desculpem, eu devia ter avisado. Vou fazer isso todos os dias, aqui e ali. É nossa única chance de nos mantermos alertas. Não é a primeira vez que procuro agulhas em palheiros. Sabem como é. Na terceira vez que chamamos Martin de volta, ele sugeriu que mantivéssemos uma aposta permanente. Temp e eu ganharíamos meio vintém por cada sinal que encontrássemos, e ele ganharia uma lasca de prata por cada um que deixássemos escapar. Aceitei prontamente a oferta. Não só ela ajudaria a nos manter atentos, como um rateio de 5 para 1 parecia bastante generoso. Isso fez o resto do dia passar depressa. Temp e eu deixamos escapar alguns sinais. Um tronco deslocado do lugar, umas folhas espalhadas e uma teia de aranha rompida. Achei esta última meio injusta, mas, ainda assim, ao voltarmos para o acampamento à noitinha, Temp e eu estávamos 2 vinténs à frente. No jantar, Martin contou a história do filho de uma jovem viúva que saíra de casa para fazer fortuna. Um latoeiro lhe vendeu um par de botas mágicas e o ajudou a resgatar uma princesa de uma torre no alto da montanha. Dedan foi balançando a cabeça enquanto comia, como se já tivesse ouvido essa história. Esp riu em alguns pontos e abafou uma exclamação em outros, uma plateia perfeita. Temp se manteve absolutamente imóvel, com as mãos cruzadas no colo, sem exibir nenhum dos gestos nervosos que eu passara a esperar dele. Permaneceu assim durante toda a história, escutando enquanto seu jantar esfriava. Foi uma boa história. Havia um gigante faminto e uma charada, mas o filho da viúva era inteligente e, no fim, levou a princesa embora e se casou com ela. Era uma história conhecida. Escutá-la me trouxe à lembrança dias havia muito desaparecidos da época em que eu tinha um lar e uma família.